Bom dia, irmãos, graça e paz. Janeiro parece que ninguém resiste a isso aí, né? Todo mundo que vem a um púlpito no mês de janeiro sempre lembra que você está fazendo planos, que você está se lembrando daquelas coisas que você ia começar o ano passado, mas não começou, e agora quer começar de novo, só para no final do ano de novo falar assim, puxa, não deu e tal. E eu queria repartir um versículo com você, gostaria de tentar deixar este versículo gravado na sua mente, no seu coração, não apenas para os planos que você porventura faz nesse tempo de início de ano, mas para a sua caminhada, para a nossa caminhada familiar, profissional, como cristãos neste mundo. Abra, por gentileza, sua Bíblia, no livro dos Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, versículo 20. Diz assim: quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Este versículo, numa primeira leitura, ele parece estar falando de duas coisas diferentes. Falando de, por um lado, de examinar as questões com cuidado, por outro lado, de confiar no Senhor. Por um lado, falando de ser próspero, e por outro lado, falando de ser feliz. Examinar cada coisa com cuidado, ser atento, ser minucioso, ser detalhista, ser organizado, ser metódico, ser competente, ou confiar no Senhor, ter fé, orar, esperar em Deus, deixar Deus dirigir as coisas. Prosperar, ser bem-sucedido, fazer bem feito, ser perfeccionista, ou ser feliz, viver dias bons, agradáveis, família, lar doce lar, etc. Ele parece que nos coloca diante dessa tensão. Mas aí nós precisamos nos lembrar de uma coisa que, aliás, temos ouvido de vez em quando, aqui mesmo do púlpito da Ibabe, do espírito da poesia hebraica, da característica principal da poesia hebraica, que é qual? O paralelismo. A poesia hebraica, ela é marcada quase que constante, permanentemente, por essa característica do paralelismo, de repetir ideias, dizer a mesma coisa de um jeito diferente, falar a mesma coisa com outras palavras, com outra linguagem, com outras figuras. Essa é a característica principal da poesia hebraica. E neste versículo, não é diferente. Não é diferente. Por mais que muitas vezes nós sejamos confrontados com isso, é engraçado, né? A pessoa que se preocupa demais com alguma coisa, quer caprichar, quer olhar para todos os detalhes, quer se ocupar daquela decisão, daquele empreendimento, daquela tarefa, de uma maneira muito cuidadosa, atenciosa, via de regra ela ouve: escuta, você precisava confiar mais em Deus, você precisa descansar, né? Não, calma, deixa Deus cuidar, por que você está pensando tanto? Como se isso fossem duas coisas contraditórias, como se isso fossem duas coisas diferentes, como se fossem opostas, como se fossem opostas. Mas o sábio está nos dizendo basicamente o seguinte, quem confia no Senhor, examina cada questão com cuidado. Quem confia no Senhor, examina cada questão com cuidado. Por quê? Porque é isso que Deus nos ensina. É isso que Deus nos ensina. A Bíblia ensina que uma pessoa não começa a construir uma casa sem fazer muita conta para saber se ela vai conseguir chegar até o fim. Não ensina? A Bíblia diz o quê? Que quem não faz isso corre um sério risco de passar vergonha. Passar vergonha, passar ridículo. Por quê? Porque construiu a sua casa pela fé, né? Construiu a sua casa pela fé. Não, vamos lá. Não, a Bíblia diz, quem começa a construir uma casa, precisa fazer continha. Quem vai à guerra, faz cálculo. Qual o tamanho do exército deles? Qual é o tamanho do meu exército? De que recursos dispomos? Estrategicamente, a localização deles é vantajosa em relação à nossa? Os equipamentos, nós damos conta de enfrentar esse exército, esse inimigo? Faz continha. Dependendo do resultado da conta, faz um acordo. Não faça guerra, faça acordo. Tá certo? Conhece esse ditado? Não faça guerra, faça acordo, né? Faz continha. Então, quem confia no Senhor, porque o que é confiar no Senhor? Essa é uma ótima pergunta também a ser respondida. Porque eu escuto gente dizendo que confia no Senhor para justificar cada comportamento, cada vida, cada decisão, cada coisas inimagináveis. Não, eu vou em frente sim, porque eu confio no Senhor. Como assim confia? Confia em qual parte do que o Senhor disse? Qual parte da palavra de Deus, qual conselho de Deus, qual aspecto do caráter de Deus justifica você se enfiar nesse negócio, meu irmão? Não é que Deus é fiel. Deus é fiel, Deus vai cuidar de mim. Então você... Calma. Muita calma nessa hora. Você confia no Senhor? Confio. Então presta atenção no que o Senhor diz. Então presta atenção no que o Senhor diz. O Senhor diz, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Quantos, aliás, antes, quem são os seus conselheiros? Quem são os seus conselheiros? Seus conselheiros são daquele tipo que o Salmo 1 diz que você não devia estar sentado nessa roda? Ou seus conselheiros são aqueles fiéis e idôneos que a palavra também menciona? Quem são os seus conselheiros? Segundo, quantos deles já ouviram você falar disso aí que você está pensando em fazer? O que eles acham? O que eles acham? Você confia no Senhor? Então ouve os seus conselheiros. Você confia no Senhor? Confio. Por isso que você está entrando nesse negócio? Estou. Poxa, que interessante. O Senhor, por exemplo, diz, não busque apenas os seus interesses, mas também os dos outros. Esse negócio que você está entrando, isso aí, interessa para quem fazer isso aí? Você está fazendo isso por causa dos interesses de quem, além de você mesmo? Veja bem. Mas eu também tenho o direito de ser feliz, ou seja lá o que for. Não, mas qual parte do conselho do Senhor você está confiando na hora que você toma suas decisões, na hora que você faz seus planos, suas escolhas? Qual parte? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você está buscando com essa decisão, com esse plano, nesse caminho, você está buscando o reino de Deus ou as demais coisas? Porque confiar no Senhor para buscar as demais coisas, custe o que custar, doa quem doer, e não importa o que os outros pensem, sintam ou sofram, Epa! Quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Quem confia no Senhor, examina cada questão com cuidado. E ser próspero e ser feliz é a mesma coisa. O que também quer dizer que o conceito bíblico de prosperidade não é só material. Não é só material. Ele é muito mais abrangente. Ele envolve todos os aspectos da nossa existência. Todos os aspectos da nossa existência. Porque, vamos falar a verdade, é difícil encontrar contentamento com pendências na agenda, com questões mal resolvidas, com relacionamentos mal resolvidos, com a consciência mal resolvida. É difícil a gente encontrar contentamento. A gente se alegra nisso, se alegra naquilo, se orgulha ou se vangloria nessa ou naquela situação, nesse ou naquele resultado. Mas o contentamento, você dizer que você está bem, que a sua vida é próspera, que a sua vida é próspera. Nossa, isso depende de tantas coisas, não é mesmo? De tantas coisas. O que a gente mais tem na vida, ao redor de nós, às vezes na nossa casa mesmo, é exemplo de como o aspecto material não é suficiente para, sendo bem sucedido, nos dar condição de dizer: estou vivendo bem, tenho uma boa vida, tenho uma boa vida, dias bons, vida saudável, vida boa para ser repartida, vida boa para ser imitada, vida boa para ser compartilhada. Ah, não é suficiente. Não é suficiente. Mas, e daí, né? E daí? Na prática, como é que a gente pode trazer este conceito, esta verdade da Escritura para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas decisões profissionais, para a nossa vida familiar, para os nossos relacionamentos, para a maneira como administramos os nossos recursos, os nossos bens, os nossos talentos, os nossos saberes? Eu arriscaria repartir com você alguns princípios bíblicos. Alguns princípios bíblicos que garantirão a você que você está confiando no Senhor e examinando cada questão com cuidado. Primeiro princípio bíblico: não escute só você. A sabedoria está na multidão dos conselheiros. A sabedoria está na multidão dos conselheiros. Alguém diria: não, mas o temor do Senhor também é o princípio de toda a sabedoria. E eu tenho o temor do Senhor. E eu diria assim: bom, eu sei exatamente o que quer dizer multidão de conselheiros. Mas o temor do Senhor quer dizer o quê? O que quer dizer isso aí que você tem, que é o temor do Senhor? A definição que eu ouvi que mais fez sentido para mim, que eu trago comigo, eu ouvi deste púlpito aqui do pastor Itamir. Ter o temor do Senhor, temer a Deus, é levar Deus a sério. É levar Deus a sério.
é levar o que Deus diz a sério. Levar em conta. Levar em conta, levar em consideração. Então, não escute só a voz do seu coração, da sua consciência, do seu desejo. Escute outras vozes, não escute só a sua voz. Quem são os seus conselheiros? Segundo princípio bíblico, não se preocupe só com os seus interesses. Ou seja, não pense só em você. Pense no seu entorno. Pense nas pessoas que convivem com você. Pense nas pessoas que afetam a sua vida e são afetadas por ela. Pense coletivamente, pense comunitariamente, pense familiarmente. Pense familiarmente, não pense só em você, pense também nos outros. Terceiro princípio, priorize o reino de Deus. Ah, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso, Cláudio? Isso tem a ver com dízimo? Isso tem a ver com quantas vezes eu frequento a igreja? Isso tem a ver com o quê? Priorizar o reino de Deus é, lembre-se que tem um jeito de viver. Tem um jeito de viver diferente. Tem um jeito de viver que deriva da autoridade de Jesus na sua vida. Se a autoridade de Jesus na minha vida não implica a opção por um estilo de vida, por um conjunto de valores, de princípios, de prioridades, que difere paradoxalmente do estilo de vida desta sociedade em que estamos inseridos, então não há autoridade de Jesus sobre a minha vida. Se a autoridade de Jesus na minha vida não implica um outro jeito de viver, então não há autoridade de Jesus na minha vida. E não há uma busca prioritária do reino de Deus. Priorizar o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, é colocar como primeiro critério de avaliação de qualquer decisão, de qualquer passo, de qualquer escolha, de qualquer palavra que saia da minha boca, o fato de que há uma autoridade sobre mim, uma autoridade sob a qual eu decidi colocar a minha vida. Buscar primeiro o reino de Deus é não fazer nada sem levar em conta a vontade do rei. Sem levar em conta a vontade do rei. Nada a ver com religião, né, gente? Nada a ver com religião. Apenas e tão somente com estilo de vida, com jeito de tratar o outro, com jeito de tratar o dinheiro, com jeito de tratar a carreira, com jeito de tratar os meus sentimentos, os meus desejos, os meus apetites. Nada a ver com religião. Priorize o reino de Deus. Priorize o modelo que nós temos em Cristo. Vou ficar nesses três princípios só. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor examina cada questão com cuidado, avaliando se ele está ouvindo só a si mesmo, avaliando se ele está pensando só em si mesmo, avaliando se ele está buscando as demais coisas, ou se ele está buscando o reino de Deus, ouvindo conselheiros fiéis e idôneos e pensando para além de si, pensando para além de si. Que Deus nos abençoe com esta palavra, com esta meditação, com este texto, estes princípios, e com a nossa vida em comunidade diante da sua palavra. Vamos orar. Deus querido, Deus eterno, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, à luz da tua palavra, pedindo que teu Espírito tire proveito deste nosso encontro, desta nossa reflexão, destes instantes que passamos diante da tua palavra, para afetar a nossa vida. Que o teu Espírito Santo tire proveito para nos orientar, para trazer à luz aquilo na nossa vida que nós devemos submeter aos princípios da tua palavra. Avaliar segundo os critérios que a tua palavra nos traz. Deus querido, em nome de Jesus, que ao encerrarmos esta celebração, ao encerrarmos esta conversa, para alguns de nós, pela tua graça, este assunto não se encerre, mas que continuemos na tua presença, meditando nessas coisas, refletindo, crescendo, sendo transformados, tomando decisões, escolhas, fazendo renúncias, para a glória do teu nome, Senhor. Para que nos conformemos à imagem, à pessoa de Jesus Cristo. Para que o teu reino se torne concreto nas nossas vidas, na nossa história, nos nossos relacionamentos, em cada passo que dermos. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui. Peço que o Senhor nos abençoe a cada um de nós. Nos leve na tua paz. Com coragem para confiar no Senhor, entendendo que não há diferença entre confiar no Senhor e ser diligente, prudente, cauteloso, cuidadoso, eficiente. Que a nossa confiança no Senhor resulte num caminho sábio, que glorifique o teu nome e abençoe nossas vidas, nossas famílias, nossa comunidade, nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.